Fala, galera, beleza? Tá começando o episódio 65 do Codando TV. E hoje vamos falar sobre liderança de design. Mas antes disso, né, dando todas as cerimônias aqui do Codando TV, se inscreva no canal, já deixa o seu like, já ajuda o Codando TV a crescer. A gente quer chegar muito mais, já bateu nossa meta de 1.000 inscritos, que foi estipulada no meio do ano. A gente quer aumentar esse volume aí e contamos com você tá ajudando ou tá se inscrevendo, até compartilhando esse conteúdo para estar tá ajudando de alguma forma algumas pessoas, tá? Dando essa parte de cerimônia, vou apresentar quem está com a gente hoje na formação do Codan TV, o Danilo Hernandes, para ajudar a
E aí,
gente
galera?
aqui. E para ajudar essa live com conteúdo, com bastante experiência, com tudo que tem direito, eu chamei um amigo meu aqui, o Rogério Fratin. Ele já vai se apresentar, mas a ideia da live hoje é falar tudo sobre liderança e design. Falar o que faz, quais são os desafios, todas as partes com envolvimento de tecnologia, todos os pontos que vocês também podem perguntar aqui no chat e fique à vontade, tá? A live aqui é para todos e a ideia é vocês participarem aqui junto com a gente, tá? E caso você esteja escutando no nosso podcast, seja no Spotify, Anchor ou Deezer, enfim, bora para a live, bora para o YouTube e vem com a gente. Bom, Rogério Frantin, se apresenta para o pessoal aí, para quem não te conhece, por gentileza.
Ficou meio escondido assim. O Daniel, que tá aqui na transmissão, ele me tirou do armário, né, para vídeo. Não fazia nem a pau. Bom, eu sou o Rogério Fratin, as pessoas me conhecem atualmente como Fratin. Eu trabalho com design há bastante tempo já, né? Faz 20 anos que eu entrei na faculdade de design, 19 que eu trabalho, atuo na área. Passei por muitas empresas, com muitas diferentes atuações relacionadas ao produto, né? Já trabalhei com produtos imobiliários, foi até onde eu conheci o Rô. Trabalhei com conteúdos culturais, quando trabalhei na Editora Abril e no Terra, né? Trabalhava com música e vídeo no Terra, as revistas lá na Editora Abril, sempre com design digital. Trabalhar com investimento, agora eu trabalho numa empresa que basicamente o produto principal é feito com inteligência artificial, que é a Stilling. Tenho uma carreira acadêmica também, eu fiz mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, um trabalho de design como ferramenta pedagógica, e atuo hoje, eu dou aula na pós-graduação de marketing digital do Mackenzie, né? Acho que já tá bom, acho que já falei bastante. Não,
Legal.
pode falar mais, e tá ótimo, né?
Você fez, até curiosidade, fez o mestrado de quê mesmo? Não vi
Eu fiz
direito.
um mestrado em Educação, Arte e História da Cultura, né, lá no
Caraca.
Mackenzie também. Quando a gente se conheceu, eu tinha acabado o mestrado, não tinha um ano ainda, né?
Caramba,
E a
então faz um
ideia
tempinho já.
foi... Sim. Eu fiz entre 2013 e 2016, e a ideia era que eu pudesse trazer outras realidades para o design que eu fazia naquela ocasião. Eu estava muito acostumado, já tinha passado por muitas situações tecnológicas, né? E eu falei, cara, será que esse negócio funciona? Deixa eu pegar esse negócio aqui e aplicar numa outra coisa, né? E aí os desafios foram bons, assim,
Porque
foram
é
bem.
absurdo, né? Literalmente é um outro ponto de vista, né? Acho que essa foi a proposta, né?
Foi, cara, porque em algum nível, quem trabalha muito tempo com as coisas tem uma certa confiança, né, naquilo que está fazendo, assim. E ela pode ser boa, mas ela também pode não ser boa, né? Ela pode lacrar algumas coisas ou você está tão confiante que você desmantela outras, né? E aí eu falei, cara, tá, interface. Pô, tô fazendo interface desde 640 por 480 resolução, né? Eu devo saber alguma coisa ali. E se eu for me meter com educação, assim, sabe? Como que eu consigo utilizar design para resolver um problema de uma sala de aula, assim, que é um negócio que manja, assim, tipo, não dá para errar, sacou? Não dá para brincar, não tem. Você sobe a correção depois, você faz um fix, você faz
Assertivo,
um
né?
bug bash. Tem que ser um negócio muito. Tem pessoas envolvendo e dando feedback em tempo real, né? E não é o tempo real do Instagram que te xingam, te dão uma semi-cancelada ou que enchem uma live, né? Mas é um tempo que, cara, se você não sacar o que tá rolando ali com a tua turma, você pode desperdiçar uma aula, né, cara? E 40 pessoas saíram da casa delas para ir assistir essa aula, né? Falei, bom, acho que se eu me meter aqui é um ninho de cobra bom ali para eu me testar, né? Então foi legal por causa disso, assim.
Bom, eu ia falar que para todo mundo aí, a gente está falando sobre design, mas a gente poderia trazer. Falou também sobre produto digital, né, agora há pouco. Só para trazer, talvez, aí para um meio comum para todos, como que seria, para trazer uma diferenciação, qual seria a diferença de product design para quem atua como product manager, product owner e assim por diante?
Beleza. Pensando numa estrutura padrão, né? Pensando numa estrutura convencional que é utilizada em boa parte das empresas que a gente vê hoje atuando assim, né? Essas empresas elas trabalham com uma squad, né? Com um grupo de pessoas ali, num objetivo único, né? E essas pessoas elas geralmente têm pelo menos três representantes, né? Tem um representante tecnológico, né? Uma pessoa que determina quais serão os melhores caminhos tecnológicos para atuar a partir do problema que aquela squad está resolvendo. Essa figura é a figura do tech lead, né, que vai determinar ali como que os front-ends, os back-ends e quem mais tiver machine teachers e afins,
Como
né,
será feito?
vão como é que vai ser feito. Essa parte vocês vão falar muito melhor do que eu. A parte do Product Manager, né? É quem pega inicialmente ali as necessidades de negócio e entende para qual caminho que essa fatia do produto deve seguir, né? E tem uma parte de Product Design que determina, que, né, a função dessa pessoa é determinar como que aquilo vai ser feito, quais são as melhores práticas para que aquilo aconteça, né? O que eu tenho de melhor nas interfaces, como que eu atuo. Todo mundo tem que levar a voz do cliente para dentro em algum nível, né? O trabalho da tríade, eu não vejo. Aí é um ponto de vista meu, tá? Estou cortando aqui a parte do negócio ali. Geral, tô falando só do meu lado, assim. Mas eu não vejo, por exemplo, como uma barreira que separa o meio que assim, o PM, o PD, né? O Product Manager, o Product Design, o Tech Lead. Acho que tem que ter umas áreas
Concordo.
sobrepostas, porque é a parte
Perfeito.
que tem que ter a troca, né?
Que
Eu
é a
não vou querer.
comunicação, né?
Desculpa?
Que é o, vamos dizer assim, é o ponto crucial, a comunicação, ela tem que ser muito fluida,
Isso
tá
é.
muito.
Grosso modo, cara, eu não vou saber codar lá o Android do iOS. Eu não vou, cara. Eu não faço
A gente tá
ideia
nessa,
disso.
aliás, a gente está nessa tríade aqui agora.
Pior que tá mesmo.
Porra,
O
fechou.
Rodrigo
Boa.
é tech lead, eu product manager, você é o líder de product design.
Mas. Cara, é isso, né? Então eu vou chegar. Eu enquanto. Olha que palavra que eu vou deixar. Deixa para vocês aqui, hein? Eu, enquanto liderança de design dentro dessa squad que nós temos aqui, porque eu tenho que ter essa função de determinar para que caminho que a gente vai, né? Cara, eu vou virar pro Rodrigo e falar assim, Rô, cara, eu tava dando uma olhada lá no novo sistema operacional do sei lá do quê. Cara, olha essas interações aqui, que legais. Você chegou a ver, pô, não vi e tal. Cara, não é que eu tô me metendo na área do cara, mas eu tô trocando com ele.
Isso é
Da mesma
ótimo.
maneira que ele pode virar e falar assim, ô Fratinho, cara, a solução que a gente tem aqui, cara, mas dá uma olhada o que que esse aplicativo que ganhou o melhor aplicativo do ano passado, como resolve esse negócio. Cara, vem pra cá se meter em design também,
Um
sabe? Vem
benchmark
trazer as
ali, né?
referências, vem fazer um benchmark, né? E aí vem o Danilo e fala assim, cara, mas olha só, para vocês dois aí. Que vocês estão puxando para tecnologia, vocês estão puxando para como é que está lá, só que que esse negócio, o que que vocês estão fazendo vai resolver nosso negócio? Como é que isso vai vender? Como é que não vai? Como que atinge o KR global, né? Então a gente consegue fazer essas trocas, essas sobreposições são essenciais por conta disso, né? Deixa eu
Legal,
só ouvir,
porque
Danilo.
cada um vai ter um ponto de vista, né? E nessa intersecção, de fato, vai estar ajudando de alguma forma, né? Porque aí, no
Sinergia,
final
né?
das contas. Hã?
Sinergia.
Sim, que no final das contas a gente quer o mesmo objetivo, né? Quer fazer algo com qualidade, algo bom, né? Então, isso acaba ajudando muito. E nesse ponto, você falou da parte de liderança, né? Você trabalhou muito tempo como operacional. Você até falou que fazia design em 1900 e bolinha lá, né?
Sim, antes de liderar, bastante tempo.
Como que começou essa mudança, assim, para ir para a liderança de design, né? Foi algo natural que acabou acontecendo? Foi um desejo seu ou, de fato, uma necessidade? Porque o mercado tem uma coisa engraçada, pelo menos é uma percepção que eu tenho, tá, Rogério? E tu
Claro.
tá muito mais frequente nesse teu ramo de parte de design e tu pode me corrigir até. É, essa parte de design começou a ficar mais aflorada, pelo menos na tecnologia, nesses últimos 5, 8 anos, vai, digamos assim. Olha que eu tô
Isso.
sendo bem, acho que bonzinho falando 8 anos até, mas os 5 anos por aí. Já para chegar nisso, por uma liderança de design. Quer dizer que já houve necessidade, já começou a nascer necessidade, já faz um tempo também já tem isso, necessidade das empresas ter no caso do design, ter um nível maior de entendimento a nível de empresa para ter as lideranças para estar tá cuidando e sendo head de design, sendo chapter de design, enfim, pensando em coisas a nível de empresa, né? Se você puder também saber essa parte, até uma opinião sua, o que você
Claro.
acha disso que eu comentei, se é mais ou menos por aí, e como nasceu esse seu interesse?
Tá, então eu vou responder primeiro a segunda parte, tá? Como
Tá.
nasceu meu interesse, e depois eu conecto com o que aconteceu com o mercado, acho que fica mais fácil, assim. É, assim, ó, eu tive muitos empregos que, independente do cargo que eu ocupava, eles precisavam de uma sensação. Eles precisavam de uma postura de liderança em algum nível, tá? Eu trabalhei na KFC quando eu tinha 15 anos para 16, né? Eu nasci em 1980, né? Então a gente está falando dos anos 90 aí, né? Entre 95 e 96 ali. Parece que não, quem me conhece assim pouco ou no trabalho, né? Não saca isso, mas eu sou muito tímido, né? Eu sou muito tímido. Quando as pessoas pegam o meu tempo ali, eu ruborizo fácil, mas eu não vou ficar falando isso, senão eu vou ruborizar aqui. Só que, cara, eu descobri que eu tinha uma certa facilidade, depois que eu fui trabalhar, de conectar pessoas, sabe? De ir até as pessoas e buscar o que precisava, e levar, e trazer, e me interessava, e falava com um,
Linka.
falava com outro. Lá na KFC, eu me lembro que eu continuava sendo atendente, fritava os meus frangos ali e tal, mas desde aquela situação, por exemplo, como eu era muito psicopata de querer aprender tudo ali, né, e saber o detalhe, não sei o quê, eu dava treinamento. Então, às vezes, chegava trainee lá de 30 anos e eles tinham que fazer o curso comigo, né, dos procedimentos de dentro ali. Então, isso vai fazendo com que eu me tornasse em algum nível. Eu não, claro que nada disso eu pensei naquela época, tá? Eu entendi isso muito depois, mas em algum nível eu ia ganhando uma postura de liderança técnica ali. Cara, como é que faz esse negócio? Putz, fala com aquele moleque ali, magricelo, e vê qual é que é, né? E acho que conforme minha vida foi passando, a ideia da liderança, seja de pessoas ou técnica, ela sempre precisou existir. Porque depois que eu parei de trabalhar em outros empregos e passei a trabalhar só com design, o design era uma disciplina muito marginalizada num ponto, pouco valorizada de outro, não entendida por outro lado. Então, meio que assim, cara, eu não tinha chef design, eu não tinha leader design. Se eu não conseguisse estabelecer qual que seria essa liderança, essa representação técnica nos lugares que eu estava, e essa representação dentro do meu modo de enxergar, vai transcendendo numa liderança mesmo, né? Ou eu tenho liderança de pessoa, eu tenho ali, cara, mas eu tenho que fazer esse negócio. Se deu alguma coisa errada, é ele, né? A responsabilidade ali vai fazendo. Então eu não tive muita escolha. Um
Foi um
pedacinho do
caminho aí.
meu perfil era desse caminho, só que precisava disso, né? Na Editora Abril, por exemplo, quando eu trabalhei entre 2006 e 2011 lá. Cara, assim, se eu não tentasse levar as coisas, não ia chegar meu chefe, que era um jornalista, e falar: ô, pega essa nova tecnologia que faz tal coisa, sabe? Aí você viu, cara, não tem isso, né? Então meio que ficava ali, cara, nas costas. Eu tinha um parceiraço na época, tive dois ótimos parceiros na Editora Abril, um deles foi o Danilo Vespa e o outro Maurício Oliveira, e os caras eram da mesma toada. Então a gente tinha que ter esse desenrolar, né? Então eu acho que foi meio que natural por conta das coisas que eu vivi, do contexto que eu existi no começo da minha carreira, né? Precisava fazer acontecer, e se eu não fizesse, não tinha mais ninguém que fizesse. Vale lembrar que a oferta de trabalho na época era infinitamente menor do que agora, né? Não dava para eu simplesmente falar assim: ah, eu vou sair desse emprego aqui, daqui um mês ou outro eu arrumo o novo, né? Não era bem assim, né? É, hoje tem vagas, se você abre a janela do Nubank, cai 20 designers que estavam esperando para trabalhar, né? Mas não era assim, né? Então, tinha que ter uma resiliência um pouco diferente até para... Porque os lugares não tinham essas vagas. Trabalhar no escritório de design, editora, agência, só. As empresas não tinham time de design lá dentro. Agora, respondendo a segunda parte da pergunta. Teve ali uma certa reinvenção. Dani, se o Dani estiver aqui online, Furtado, comenta aí para mim, comenta aí no chat.
Que até, eu vou até aproveitar esse momento que você falou. Algumas pessoas comentaram aqui no chat, eu vou trazer elas. E, gente, comentem, participa aqui com a gente, que também é a ideia de fazer live. Pergunta. O Dani, que é o Daniel Furtado, que o próprio Rogério falou, já pediu para deixar o like. Então, gente, deixa o seu like. E nesse papo lindo, o lindo aqui é o Rogério, né? Então, a live é dele, o lindo é o Rogério. O Júnior Valente já deu opa. Não sei o que significa, mas acho que é um tipo, estou aqui. Matheus Zaporali, às vezes eu erro o nome, isso é bem comum, tá? Deu boa noite pra gente, a Karina Martins também deu, deu boa noite de novo, e tem a Yara Rocha também aqui nos prestigiando. E, gente, participa com a gente aqui que também é essa ideia, tá? O Caio César já comentou, ó, já deixei meu like também, e é isso mesmo, cara, continue participando. Devolvendo a bola pra ti, Rogério.
A Iris deu falou que deixou o like aqui.
Aqui, ó, deixou o like. Eu digo mais. Se vocês puderem, quem puder aí, tiver fácil, compartilha já o vídeo, manda nos seus grupos e fala assim, mano, entra aqui, a live do Rogério, vamos participar todo mundo junto e também vai ser bem legal a gente bater o papo com vocês e também.
Se inscrevam.
Ah, é. Sim. E tem um detalhe que eu vou falar, aquela parte chata, tá, gente? Mas faz parte. 87% das pessoas que vê o Codando não se inscrevem. Se inscrevem, por favor, ajuda bastante o Codando TV, tá? Perdão, Rogério, passando a bola de novo. Mas você jogou a bola, eu falei assim, não, é agora.
preciso cortar.
Não, assim, ó, entre ali, depois de 2005, mais ou menos, ali, 4, 5, começou a fomentar, claro que era um assunto de antes, mas começou a fomentar um pouco mais a ideia de arquitetura de informação, de organização, não em níveis acadêmicos ou nas empresas que estavam extremamente bem estruturadas, né? Foi um assunto que começou a nascer ali, as agências de publicidade começaram a trabalhar com arquitetos de informação, então muitas coisas começaram a acontecer a partir disso. Um pouco tempo depois, veio a ideia do design thinking, e junto disso veio o design de negócios e o UX design. Foi meio que uma sequência de acontecimentos e várias empresas fazendo coisas que estavam ficando públicas. E aí as outras empresas passaram a falar assim, caramba, eu quero um trem igual aquele ali, ó. Eu quero que o meu também seja igual aquele lá, né? Então começou a ter uma... jogaram pólvora na ideia do design ali, jogaram pólvora no assunto... E aí, cara, começou. As empresas começaram a contratar. Muitas não sabiam o que estavam fazendo. Eu não acho isso necessariamente ruim, porque se o líder for joia, ele fala o que tem que fazer, ele ajuda a direcionar. Mas outras passaram a contratar errado, né? Assim, cara, tem 200 programadores, desenvolvedores, engenheiros aqui. Eu vou chamar um designer júnior, sabe? Cara, desculpa. Né? A gente pode falar disso de outro caminho, assim. E aí começou a abrir esse espaço no mercado e meio que todo mundo começou a fazer. O Spotify estava fazendo, o Google contratou. Se eu não me engano, o primeiro time de design... Verifique essa informação que ela pode estar bem errada, tá? Mas, se eu não me engano, o primeiro time de design mesmo do Google, de experiência e tudo mais, deve chegar no Google em 2008 ou 2009, com esse nome, por exemplo. Eu me lembro de alguma notícia na época, né? Então, pensa, o Google ficou 10 anos sem, pelo menos, falar disso tão... profundamente ali. E aí, cara, todo mundo que olha para o mercado de tecnologia passa e fala assim, pô, eu também quero, né? E aí estava acontecendo isso, eu já tinha mais de 10 anos atuando, eu já tinha passado por muita coisa, aplicativo, tablet, Surface, o app site, aplicativo de Orkut, essas coisas todas. Então eu já tinha ali um rolê grande que estava sendo feito, né? Android e iOS, e aí pintou uma vaga para mim formalmente como liderança no Zap, que foi até onde a gente se conheceu, em 2013. Antes eu já tinha papéis ali de liderança, tinha atuações de liderança, embora não tivesse os papéis. No Zap foi quando eu fui líder mesmo E foi importante para que eu falasse, tá, então deixa eu parar de me preocupar com essas coisas técnicas aqui, no sentido de como é que vira esse Photoshop para cá, eu vou colocar o Sketch, não vou, e passar a entender outros caminhos, outras funções, né?
Legal, tem duas questões ali que eu achei bem interessante na tua fala, que é as pessoas foram te procurando, né? Foram procurando seus conselhos, procurando as dicas e como fazer aquilo. Esse é um momento ali que eu vejo que é muito um divisor de águas ali, onde você de fato agrega como líder ou como especialista, né? Então, qual é o divisor aí nesse caso? Qual a sua visão, né, nesse aspecto, né? Como que você deixa de ser um especialista e começa, de fato, a agir num aspecto mais de liderança, né? É
Cara,
genérico, não é específico, né, de design, mas enfim, é só para pontuar isso aí.
aqui nesse ponto eu discordo um pouco só, porque liderança para mim pelo menos do meu ponto de vista, é uma característica a mais de uma pessoa que pode ser especializada. E não que ela deixou de ser especializada para virar líder.
Mas na
Então,
história dele, né? Tipo, ele teve
sim.
esse momento ali, né?
Cara, eu gosto muito de gente, né? Eu gosto muito de pessoa, assim. Eu sempre falo muito com as pessoas, passo, recebo, né? Converso, né? Enfim, ganho, uma intimidade, assim, profissional com essas pessoas com uma certa
Esse linkar, né?
facilidade, né? Então, chegou um momento que eu poderia me estabelecer como especialista técnico, né? Que eu poderia ir para uma parte de especialidade técnica ou trabalhar com lideranças, formalmente liderança, gestão de pessoas ali, né? Mas acho que, cara, olhando assim, tentando pensar junto, eu tô falando aqui, talvez o contexto da época ele não permitisse ainda uma figura como existe em tecnologia, o tech lead. Não tinha tão fácil assim o design lead, assim, sabe? Era meio que a carreira em Y, ela não existia muito bem, pelo menos nos lugares que eu tava. Ela já existia, pessoas, mas não dá para falar que era uma realidade, que qualquer canto você tinha essa
Entendi.
atribuição, né? Então, eu acho que a soma do fato de eu me dar bem com pessoas e transitar entre os lugares, né? E falar com todo mundo e tentar criar alianças
Aceitar,
importantes, ver como é que funciona junto com o contexto, meio que só era o que tinha ali, sabe? Foi fácil ir porque era o que tinha para ir mesmo ali, sabe?
né? E
Legal.
nesse. Tu te falou, tinha dois pontos, já falou os dois, Dan? Só para também não
Ah, a outra
atravessar.
era. É um pouco também ainda genérico antes da gente entrar de fato, né, em questão de design, mas era só para ter uma pontual que se você vê uma diferença entre liderar e gerenciar.
Cara, se a gente vai pegar as literaturas assim a respeito, né, o gerenciar ele é um pouco mais duro, né, cara, ele é um pouco mais chicoteador, assim. Mas a parte de liderança, ela é uma parte de influência, né, ela é uma parte, né, de eu acredito muito em liderar por exemplo, assim, sabe, cara. Você tem que ser exemplo, assim, sabe? Tipo, se eu quero que a
Transformar.
galera entre lá no sistema e dê feedback para as outras pessoas da empresa, eu tenho que ser o cara que entra lá e dá feedback para as outras pessoas da empresa, sacou? Se eu quero que a minha equipe vá e fale com Deus e o mundo para passar a design, né? Eu tenho que ser a pessoa que fala com Deus e o mundo. Não dá
O
para eu
exemplo, né?
simplesmente fingir, assim, né? Então, quando eu falo sobre liderança, eu vou por esses caminhos de influência, né? De condução, de vamos lá na parceragem e
Legal,
tal. Quando eu
legal.
vou na parte de talvez gestão, né? Me parece um negócio um pouco mais duro. Às vezes é só uma questão semântica, mas eu prefiro ficar do lado
Não, também,
da
também.
liderança. Posso usar gestão aqui alguma vez errada, né? Mas
Que até
também
vejo
nesse.
isso. É um controle, né? Um gerenciário precisa ter um controle, né?
Eu também não curto muito.
Pior que precisa, né?
Uma coisa que você comentou, eu fiquei pensando, que até já essa é uma das coisas que eu tentar entender mais, essa liderança de design, né? Porque liderança, você fez até um paralelo, vai ficar até mais fácil para mim entender, pelo menos, para eu entender, talvez as pessoas aqui que estejam nos assistindo. É um tech lead, né? Só que de designer, né? Só que essa liderança que você atua, você também tem um envolvimento de gestão dos seus liderados? Ou é mais técnico? Porque eu sei que é meio redundante isso, talvez quem estiver escutando vai entender o que eu quero dizer. Que quem é tech lead ou quem é especialista e tem um papel de liderança, uma atuação de liderança que seja, acaba fazendo um papel de gestão e às vezes as pessoas não valorizam tanto isso porque fica lidando toda hora. Sei lá, às vezes nem a gestão lida tanto com as pessoas como os próprios caras mais técnicos têm que lidar todos os dias, né? Então, mas de atuação, você também além de parte técnica ou você é focado mais em gestão? Como que funciona essa parte de liderança designer?
Hoje, quer dizer, acho que sempre assim, né? Eu posso ser uma pessoa que no final das contas é responsável técnica. Se tudo tiver uma desgraça na parte de experiência do usuário, eu vou me lascar, né? O trabalho da equipe resvala em mim, né? O trabalho da minha equipe é responsabilidade minha, no fim da história, né? Mas eu não tenho envolvimento técnico. Cara, não tô nem aí se a galera tá usando Figma, Sketch, Adobe XD, revista picada. Eu não tô nem aí, assim, eu não tô ligando, né? É isso, vamos fazer post-it. Eu não tô nem aí, assim, cara. Eu não tô nem aí porque eu não quero entrar nesse nível, senão eu vou chegar num nível de repente, fazer microgerenciamento do que a galera tá trabalhando. Justamente
Granulado, né?
porque eu vou até as squads, ali para mim não rola, né? Nesse nível, não teria nem tempo, etc. Então, o meu foco é sempre a gestão do time enquanto capítulo, enquanto time. O que dá fatias dentro do título que você utilizou no vídeo, que pode ser liderança de design, mas pode ser liderança em, pode ser liderança com, pode ser liderança a partir de, pode ser um monte de coisa, né? Eu posso liderar a disciplina de design na empresa, eu sou responsável. Pela influência de design, eu sou, de repente, sei lá, um principal designer. Ou eu posso ser, cara, quem faz a gestão do time de design, entre outras coisas. Eu posso por um outro caminho, né? E eu
Entendi.
posso ter uma parte de design lead que ficaria entre um head, que seria um gerente, e um analista. Eu posso ter um design lead aqui nesse meio. Mas as funções aqui, eu acho que elas são muito parecidas com as outras funções de liderança em todas as outras áreas, né?
Sim.
Então, sei lá, o diretor de tecnologia não está ali codificando, né, junto da galera. Mas, cara, ele é responsável pelo negócio ficar em pé, né? Keila Casarim Cordeiro falou aqui, mas uma
Então, já leio
necessidade de
aqui ela, ó.
atuação mais
Vamos lá.
técnica.
Manda bala, Rogério.
Mas em uma necessidade de orientação mais técnica, as atividades do dia a dia acontecem também. Mesmo com a liderança mais voltada para desenvolvimento de carreira. Exatamente. Keila, inclusive. Cara,
Legal.
Keila é muito, muito boa, velho. Keila, conheci Keila 10 anos atrás, a gente trabalhou junto na Isinvest. Keila é muito boa, ela é product designer hoje do Nubank. Quanto tempo que? 3 anos e meio? 2 anos e meio?
Responde aí no chat aqui,
Aí.
o Rogério.
Cara, sim, vai precisar ter essa pessoa ali, né, dando o tom da coisa, né? Vai precisar de alguém responsável. Nem todos os lugares, quando a gente pega livros, assim, por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, o Inspired, né, um livro de produto e tal, o pessoal de produto gosta, inspirado, não sei o quê. Cara, lá ele traz estruturas ali que elas são muito importantes de serem vistas, mas não necessariamente todos os lugares que você vai trabalhar existe aquela estrutura. Tem coisas que precisam ser desbravadas, tem lugares que não estão preparados para algumas coisas, né? Então, hoje, por exemplo, na Stilling, bom, eu tenho product design, beleza, eu tenho product design, UX researcher e eu tenho ops em design system, né? Na TakeBleep, que é a empresa que comprou a Stilling, há 13 tipos de atuação de design diferente. Eu não estou falando
Olha,
sobre níveis de senioridade. Então, eu tenho UX Writing, enfim, eu tenho segmentos dentro de Ops. Enfim, por quê? Porque, cara, depende do número de pessoas que a gente tem, né? Depende de quantas pessoas estão no time, o momento que a empresa está e um monte de coisa, você pode precisar de mais ou menos, né? Então, de repente, existe uma estrutura que essas dúvidas que a Keila falou chegam até um design lead e nem chegam ali no head ou no diretor, no CDO, sei lá o quê. Tem estruturas que chegam. Então, a gente tem que ver como é que a empresa está preparada para lidar com isso e alcançar, né?
Legal. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer de tipos de atuação, né? De design, de product design. Legal. Bom saber que tem várias, né? N.
É, aqui um ponto a gente até comentou, né? Acho que o Rogério até falou no começo, que antes o designer não era tão expansivo como é hoje. Hoje tem um caralhado de coisa no designer, né? Assim, de ramificação. Tem o UX, tem a parte própria do designer, tem o UX Writer, o UX Research, tem a própria parte de design de fazer conteúdo mesmo de tela. Se, eu não sei se tem um nome, né, específico para isso.
E o UX Writing.
Writing, desculpa. E aí uma pergunta. A liderança de designer, ela acopla tudo isso? Porque você viu que você, eu vi que você comentou, até anotei aqui, né? Você comentou também design system. Design system, dá para ficar fazendo 3 horas só falando de design system. Para quem não sabe o que é design system... Design System, digamos, vou resumir bem, Rogério, complemento, se eu resumir de maneira meio porca, mas basicamente é um padrão da empresa, estipulado pela empresa, e aquilo a tendência, né, em nível de desenvolvimento de engenharia, virar componentes utilizáveis em todos os produtos da empresa para ter um padrão, para ter uma marca, né, esqueci o nome da palavra, mas para ter uma característica única. Fala, perdão?
Identidade.
Identidade, isso. Essa é a palavra que eu queria. Identidade da empresa. Só que aí entra design system, entra o UX, entra designer. O líder de liderança de design, eu não sei mesmo, tá curiosidade. Ele, ou até o seu papel nesse caso, ele envolve tudo isso? Ou você é mais específico em um tipo desses segmentos?
Cara, hoje tudo, né? Porque as coisas elas foram se dissociando, né? 10 anos atrás a gente não tinha quem tomasse conta de texto. Não tinha uma pessoa só olhando para texto. Eu não tinha uma pessoa só olhando para pesquisa 10 anos, sim. 12, 13 anos atrás, eu não tinha alguém só olhando para pesquisa. Eu não tinha alguém só olhando para uma fatia ali do negócio, como é que a parada funciona. Só que aí as coisas vão ficando mais profundas e há essa dissociação. De novo, se a tua empresa tiver 4 designers, cada um responsável por uma coisa, cara, uma pessoa dá conta de tudo para liderar, você entende? 4, 5, 10, dá... Mas começa a chegar um número de pessoas que fica inviável fazer esse gerenciamento, né? Fica impossível dar atenção merecida para todo mundo, né? Então, eu não acho que seja certo ou errado uma pessoa ficar com todas essas incumbências. Por exemplo, hoje lá na Stiling, o time de design tem 11, 12 pessoas. Cara, a hora que tiver 14, 15, eu não consigo dar atenção para todo mundo. Hoje eu dou, hoje eu sei ali, olhei a cara da pessoa, sei que não tá legal. Falei com o outro, sei que tal coisa. Sei o que tá todo mundo fazendo, né? Mas quando aumentar mais 3, 4, 5 pessoas, eu não vou mais conseguir fazer. Então eu vou precisar ter pessoas que façam um intermédio entre eu e o restante do time, para que os problemas, as dúvidas e o tipo de suporte técnico seja dado de maneira... mais eficaz,
coordenação mais ali, né?
Do que eu poderia, né?
Legal. Normalmente são pontos focais, né? Que você meio que gera isso. Uma confiança para elas te ajudarem, auxiliarem até nisso, né?
É isso.
Legal. Deixa eu perguntar, tendo esses pontos focais, tendo o pessoal que é mais mão na massa, mas em algum momento o líder de design, ele tem um hands-on, ele tem um mão na massa ali, ou é a todo momento e eu tô...
Cara, assim, ó... Acho que dependendo do estágio que você tá, pode ser que sim, tá? Eu não vejo um padrão. Quando eu consigo, eu não tenho essa função. Mas quando eu consigo, eu coloco.
Entendi.
Tá? Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás, a gente estava precisando montar uns cards ali. Cara, a equipe inteira estava lascada. Não conseguia olhar para aquilo, não conseguia questionar, parar, etc, etc, etc. Cara, deixa eu ver como é que funciona esse Figma aqui. Né? E fui lá me meter, fazer, etc. Trouxe eles questionamentos, montei a apresentação, tudo. E aquilo, em algum momento, virou uma base para que as pessoas que estão mais na operação conseguissem pegar e decupar e fazer alguma coisa muito melhor do que eu tinha feito. Mas eu comecei aquilo. Porque eu quis, né? Mas na minha descrição do trabalho, nem de longe passa isso, né? Agora, se alguém que é, por exemplo, um especialista que está tentando ir para uma parte como seria um tech lead, pode ser que tenha esse momento de atuação. E lembrando também, né, que essas perguntas todas assim que estão chegando aqui, elucidando a respeito de design, né, quem estiver assistindo ao vídeo, vale dizer, gente, que por enquanto a gente não teve quase nada, né, que seja tão exclusivo enquanto liderança de design, mas as outras lideranças em si podem funcionar dessa maneira também, né? Alguém que está ali como um PO, começando ali, vendo coisas de produto e vai ganhando suas responsabilidades para virar um PM, ou então um front-end que está ali para um caminho de tech lead, ou para algum tipo de liderança técnica em tecnologia, assim, seja
Não é uma
Android
receita,
ou
né?
iOS, qualquer coisa, né? Então, acho que tem todas essas vertentes ali que podem ser exploradas dentro da
Legal.
ideia de liderança, dentro da ideia de carreira, não somente em product design.
Que até aproveitando esse ponto. Qual é a maior diferença que você vê hoje da liderança, que seja como um todo, para o designer? Quais são as preocupações que talvez você precisa ter, que normalmente é muito dedicado, digamos assim, à própria área de designer? Existe algum exemplo, assim, ou ponto? Ou seria mesmo
Perfeito.
parecido?
Cara, eu na verdade, eu nem gosto de imaginar que possa existir algum tipo de diferença entre as maneiras de liderar no geral, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a teoria de liderança, os feedbacks, os one-on-ones, tudo deve servir para designers e para não designers, né? Quando eu passo a criar coisas muito exclusivas. Não sei, eu não vou dar feedback. Ah, não sei. Eu passo a criar um alienígena ali, né? Eu passo a criar pessoas diferentes ali, né? Estou falando sobre a teoria geral, sobre a atuação geral. Então, liderar design é uma liderança de pessoas, que também tem design junto. Na parte de liderar pessoas é que eu não gosto de criar essa diferença, né? Agora, quando eu vou olhar para design exclusivamente, onde eu não estou falando necessariamente da
De gestão.
liderança direta das pessoas ali, né? Cara, eu vejo muitas mudanças nos últimos anos por conta do que aconteceu com o mercado, né? E talvez isso seja um ponto diferente que eu precise tomar conta ali, precise olhar, né?
Como que, por
15
exemplo?
anos atrás, todo mundo que trabalhava com design era designer formado em design e já, enfim, aquele era o
Ah, sim.
ofício, né? De uns anos para cá, 5, 6, 8 anos para cá e tal, muitas pessoas de outras áreas passaram a trabalhar como designer, competentíssimos e tal, não sei o quê, mas fica um buraco em algum lugar, né? Alguma coisa fica faltando, né? Eu, por exemplo, trabalhei com uma menina que era de front-end e ela virou UX designer, product designer, cara, era muito, 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 muito boa. Super, meu, ligeira, etc. Fazia e cumpria tudo que ela precisava, né? Mas ela precisava trabalhar numa estrutura onde o design system estava bem desenvolvido, porque ela não teria uma maleabilidade tão grande quanto a dos outros designers de trabalhar com os elementos visuais de modo a compor alguma coisa se precisasse ser feita do zero, né? Então, eu acho que esse tipo de mudança que foi acontecendo conforme o tempo passa, ele requer que eu me reposicione, que eu me questione constantemente para ver se eu não estou indo para um caminho errado, né? Um outro exemplo agora, muito presente aqui, né? Cara, tem gente que leva muito a sério o trabalho de divulgação dos conteúdos, como vocês, né? Como Daniel Furtado, Rodrigo Lemos, o Buriti, etc., o Rock Salles.
Obrigado
Fazem.
ter colocado a gente na mesma frase desses caras aí. Valeu.
Imagina, cara, o trabalho o pessoal tem feito um trabalho bacana de elucidação de coisas, né? Só que tem uma exploração de conteúdo hoje muito maior e muito megalomaníaca, né? E de pessoas falando coisas que não sabem, que se vocês pararem para olhar as redes de vocês aí, seja nos YouTubes, nos LinkedIns, principalmente nos
Twitter, né?
Instagrams e Twitter e tal, vocês conseguem notar muito facilmente pessoas falando sobre síndrome de impostor. Cara, eu não sou um especialista nisso, e o que eu estou falando aqui é pura e simplesmente uma cagação de regra, não validada. Então não acreditem no que eu vou falar, mas eu vou falar, né?
Você tá no Twitter? É isso? Pegou a inspiração no Twitter? Vou falar.
É a certificação assim, do Rogério Fratinho, vamos lá.
É isso, a certificação pelo meu achismo aqui, tá? Mas o modo que eu vejo é assim, ó. Quando eu tenho uma perfeição e uma necessidade de rapidez acontecendo em todos os lugares, as pessoas que chegam a essas áreas já chegam a essas áreas com ansiedade lá no alto, se achando menor do que todo o restante, né? Sim. Por quê? Porque, cara, tenho 400 siglas, aí eu vou entrevistar designers ali e tal. Cara, a galera quer numa pressa. Por quê? Porque quer a pressa? Porque a pessoa é uma desgraçada? Não, não é por isso. É porque o entorno fez com que essa pressa aconteça. E ela entenda, em algum nível, que ela consegue fazer qualquer coisa que ela quiser dentro de design em um ano ou dois. E não é assim. Não existe isso. Não, não tem como. Seria como se eu falasse assim, olha, cara, tá vendo Steve Vai? Você vai tocar guitarra igualzinho a ele em um ano. Inclusive compor tudo. Cara, não dá. Existem etapas, existem...
Uma curva, né, de aprendizado.
Até tempo, né, para sua cabeça digerir, né? Se processar a informação, absorver ela, né?
Cara, o exemplo idiota, longe de design, mas é quando você assiste duas vezes ao mesmo filme, sabe? A primeira vez, você tá tentando entender como é que o filme acontece, te falta um monte de detalhe, ou uma série. Aí, a segunda vez que você assiste, pô, você já tem uma calma ali para se permitir perceber coisas... Ou relacionar. Tem coisa, cara, que você só entendeu no começo do filme quando chega no final. Só que você não lembrou do começo, né? Quem assistiu... Como é o nome daquele filme que tem a música da Lady Gaga lá, o Shallow? É o Nasce Uma Estrela. Nasce Uma Estrela. Star is Born, né? Tem cena no começo do filme que me passou batida. Mas com o acontecimento do final do filme, quando eu fui assistir pela segunda vez, eu falei, cara... Estava escancarado na minha fuça isso daqui e eu não tinha notado. E junto da nossa profissão e dos aprendizados que a gente tem, é importante a gente assistir o filme de novo, sabe? É importante a gente rever a série, ler o livro de novo, sabe? Visitar de novo aquele lugar, ir de novo naquele parque, né? Revisitar as coisas que a gente tem. Aí, a partir disso, a gente começa a baixar um pouco a guarda, ir um pouco mais solto. Só que o contexto que a gente tem hoje, dentro de design, não sei das outras áreas, é muito agressivo. As empresas, cada uma oferecendo coisas diferentes, salários
expectativas também.
Expectativas.
Eu acho que é geral. Acho que não é só na área de design.
Isso é geral. Até é expectativa.
Imediatismo, né?
Isso. E acaba gerando essa ansiedade, né?
Mas eu vou trabalhar com essas pessoas, então eu tenho que estar preparado para conduzir essas pessoas e tentar fazer com que elas não se frustrem e que elas tenham uma possibilidade de uma curva de aprendizado e de atuação que seja coerente com aquilo que ela precisa, com que o produto precisa, com que o mercado precisa, né? Como que a gente faz isso, cara? Puta, não sei, eu tento, erro, acerto, levo para cá, levo para lá, mas é muito difícil, cara. É muito, muito, muito difícil. Você virar para uma pessoa que acabou de fazer um curso de 2 semanas e ela tem a pretensão de ser designer sênior em 2 anos. Como que eu falo para ela, mano? Esquece.
Mas o mercado também acabou forçando um pouco isso, né? Que tem muita gente que eu conheço que trocou de emprego de júnior e na outra empresa, por necessidade, trocou saiu de júnior para pleno. Aí sai de pleno para sênior. Aí já sênior para especialista. Isso acontece mesmo.
Cara, não tem. Para mim, tá? Vou dizer aqui, lamento decepcionar aqui os presentes, aqui as pessoas que estão assistindo.
Mas... É para maior de 18 anos agora o comentário,
pra
né?
Para maior de 18 anos aqui, tá? Se você não tiver maior de 18 anos, acessa disneyplus.com. É assim, ó, existem coisas que não tem como aprender, não tem como saber, não existe maneira de saber se você não passar por ela. Se vou dar um exemplo aqui, bem bom e ruim, tá? Cara, quando uma empresa recebe uma rodada de investimento, muitas coisas acontecem ali. A maior parte delas boas, mas nem todas são boas. Gera uma angústia, uma ansiedade, o que a gente vai fazer? A cobrança aumenta, né? Como que você se posiciona numa situação como essa? Como que você consegue tomar conta da sua carreira numa situação como essa é completamente diferente de uma situação onde a empresa que você trabalha não passou por uma rodada de investimento. Agora, e se for o contrário? E se chegar uma pandemia, tua empresa tiver mal das pernas, e aí, o que que você faz? Hoje é fácil, em algum nível, e com perdão a palavra fácil, por conta da quantidade de vagas, mas se você já tiver uns anos ali de mercado, cara, e a tua empresa tiver mal das pernas, mano, você sai da empresa que você tá e vai para outro lugar. Só que isso não é uma realidade que tinha 10 anos atrás, 15, sacou? E eu não sei se vai ter daqui 5, 10. Não sei, tô falando que não vai, tô falando que eu não sei. É, um monte de layoff agora acontecendo de empresa aí, decepando a galera
Sim.
ali, etc, 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 né? Mas, cara, como que você olha para o que você entregou no espaço de um ano e fala, maluco, era de tal jeito, agora está de outro. Não dá para você fazer isso se você só passar de 3 em 3 meses. Não existe. Eu não estou falando que as pessoas têm que ficar 25 anos na empresa e olhar e falar, ah, não. Eu estou falando que, cara, em um ano chega um concorrente, em um ano muda um CEO, em um ano vem um líder merda, em um ano vem um líder bom, em um ano você ganha pares, em um ano vem uma nova área de pesquisa que vai te salvar. E todas essas adaptações fazem parte da ideia da senioridade. Né? Eu não sei se é melhor ou pior. O que eu tô dizendo é que para a senioridade acontecer, precisa acontecer um monte de coisa, né?
Tem um ponto que às vezes eu falo, às vezes até um pouco, não é chula a palavra, mas um pouco direto demais. Às vezes eu falo, mano, tem que se fuder mesmo, porque se fuder que aprende, mano. A gente tem, tipo, já me fudi muito, vou me fuder, continuar me fudendo. A pessoa tem que se ferrar mesmo um pouquinho para poder estar tá digerindo e absorver e não fazer, e não cometer, porque tem coisas que a gente aprende acadêmico, estudando, e tem coisas que só o dia a dia, velho. Não tem muito o que fugir, né? E até um
Oi, tem um.
ponto. Ou pode falar, Rogério,
Desculpa,
perdão.
perdão, perdão. É só para depois a gente marcar aqui o comentário da Esther, que eu achei bem bom aqui o ponto de
Tá,
vista
então deixa eu
dela.
comentar aqui, ó. Comentário da Esther Oliveira Pessoa, tá? Gerir pessoas, fazer valer os investimentos, responder pela empresa, aumentar a cultura de inovação do time, tudo isso requer uma maturidade gigantesca.
Esther matou a pau aí, né? Esther aí foi cirúrgica no
Foi
comentário
cirúrgica,
dela,
né?
né?
É.
Foi, é
E até.
isso.
In... Não,
Pode
não,
falar,
e
por favor.
nesse ponto. Qual o desafio seu nessa parte de liderança de, já que agora eu estava na dúvida, foi bom já responder algumas delas, então hoje você gere as pessoas, você é uma pessoa já técnica, né? Você tem um currículo técnico, você tem uma experiência técnica, mas hoje você cuida mais das pessoas. E como que funciona esse desafio de tudo que a gente conversou agora de trabalhar em cima delas e na parte de design? Porque hoje o designer, eu estou dando só o meu ponto de vista aqui. E que eu acho que pode ser uma realidade, tá? Hoje o design tem tanta coisa que já mais recente nascendo, mas tem tanta coisa aí que pode estar acontecendo que pode virar a pessoa pode não saber o que ela quer. E tem muita coisa, né? Hoje até mesmo no ambiente de desenvolvimento já tem Android, iOS, tem back-end, tem algumas coisas mais estabelecidas. Para UX também, mas para o começo não. Como você trabalha essa parte de design para a pessoa tá desenvolvendo, ou tá evoluindo, ou enfim, esses direcionamentos.
Uma pergunta legal. É assim, ó. Dependendo de onde você tá, na empresa que você tá, você consegue trabalhar de maneiras mais ou menos generalistas, né? Quero dizer o seguinte: se você está começando uma startup agora, você é o único designer de uma startup agora, nascendo e tal, amigo, você não vai ter design, você não vai ter nada. Você vai ali sentar e vai fazer. Quem falar que não é na base do Go Horse está mentindo, porque vai ser no Go Horse, aceitem ou não, porque não tem outra maneira. E repara, eu não estou dizendo que o Go Horse nessa situação seria ruim. Cara, o Go Horse é um Go Horse para acontecer, não é um modo de trabalho. Você tem que sentar ali, mano, e resolver a parada, sabe? Tem que ver se o negócio funciona. Às vezes o Go Horse é para validar uma ideia, né, e tal.
E tem aprendizado nesses Go Horse, pra caramba também.
Tem, entende? Eu não estou defendendo o Go Horse aqui. Eu estou dizendo que em situações, você tem que sentar, resolver
Extremos.
ali como tiver, é o que tem, meu amigo, entendeu? É um front-end que está fazendo outra coisa. De repente você vai lá, você dá uma mudada no código. O cara não está com você ali, o front-end vai lá mexer no layout, porque então vai ter esse momento. Pode falar, Rony.
Eu queria só fazer um parênteses da pergunta do Rodrigo, e agora você explicando. Eu ia falar que, tipo, o que um product designer faz, né? porque eu acho que pode até ter pessoas que nesse Go Horse estão fazendo algumas coisinhas e não identifica que já está com um pezinho na área, sabe?
Claro, claro, perfeito, perfeito. Eu complemento aqui junto.
Fechou.
É, então, vai ter situação, cara, que o Go Horse ele vai precisar acontecer, que você não vai ter escolha, né? Estamos lançando um produto, eu preciso ver se esse produto vai acontecer. Maluco, é um designer só. O cara vai, você acha que o cara vai abrir o Jira, ficar fazendo documentação, tudo ali, a cada uma semana de trabalho, 2 dias com documentação? É claro que não, porque não é o momento daquilo ali, ele tem que fazer outras coisas, né? Mas se eu passo a ter mais estrutura, eu passo a ter outras necessidades também comunicacionais. Se eu tenho dois designers, esses dois designers conversam. Se eu tenho 10 designers, eu preciso ter uma sync que faça com que esses designers contem o que estão fazendo, porque eu tenho 10 squads, então a gente precisa saber, né? Então, eu posso ter esses caminhos todos acontecendo em vários lugares diferentes. Tem empresa que, pela estrutura que ela tem, ela não vai permitir que você atue de tal maneira ou de outra maneira que você quiser, né? Tem empresas, por exemplo, que não tem o UX Researcher, que é uma pessoa ali responsável por trabalhar com pesquisa, usuário e tal, né? Tem empresas que
Nova, né?
não trabalham com UX Writing, que não tem uma pessoa ou uma área responsável por esse segmento, né? Mas outras empresas têm. Então, como que a gente faz isso? Acaba que, cara, se a empresa não tem UX Researcher, alguém está fazendo pesquisa. Com mais ou menos proeficiência, alguém está fazendo pesquisa, né? Se eu não tenho UX Writing, alguém está pensando em texto. Ou deveria. Com mais ou menos possibilidade de atuação, mas está, né? Então, dados
Conteudista, né?
todos os. Oi?
Um conteudista ali, alguém que
Isso,
tá, né?
cara. Alguém, meu, vai falar com o cara do mar. Alguém vai fazer. Vai juntar três designers e falar assim: putz, eu falei tal coisa, ah, eu falei outra. Pô, vamos se preocupar aqui em
Padronizar.
unificar os termos, padronizar, etc. Às vezes em um front-end que estava numa squad foi para outra, falou, mas lá no outro squad a gente tratava de outro jeito. Aí junta dois, fala, vem o design. Então, cara, eu não quero que o que eu traga aqui pareça, de novo, tá? Que um lugar é melhor ou pior. Eu acho que são situações que hoje a gente tem como escolher onde quer trabalhar. Você pode chegar, quero trabalhar num lugar onde todas as coisas estão prontas, vou sentar minha bundinha e só trabalhar. Você pode ajudar a fazer, montar, levar a maturidade em outro lugar. Você pode não gostar de ter 200 designers no teu time, porque você vai ser uma pessoa entre 200, você quer trabalhar num time de 5. Hoje tem essas possibilidades, né? Eu direciono as pessoas a partir das necessidades que elas têm. E aí eu posso usar essas necessidades também a favor do capítulo que eu
Legal.
trabalho. Exemplo. Cara, tem alguém no meu time que quer trabalhar com UX Writing. Putz, olhei meu orçamento desse ano. Mano, não tenho dinheiro para contratar alguém de UX Writing aqui. O que que eu vou fazer? Cara, eu vou fazer essa pessoa trabalhar isso. Eu vou fazer isso ser fomentado na empresa. E aí, a partir do momento que eu mostrei valor em relação ao que está sendo feito ali, como que aquilo pode ter impacto, tá tudo certo. Ano que vem eu falo, gente, então, ó,
Já tem aqui dentro.
aqui dentro, mano. Vamos fazer o
Gerar
seguinte,
demanda,
já,
né?
pô, vamos contratar alguém para liderar, vamos colocar essa pessoa aí embaixo, ou vamos deixar essa pessoa ali começando a fazer. Ver o que que tem, a gente chama um par para ela, aí vai por um caminho, entende? O outro jeito é assim, cara, o que que você quer fazer? Putz, quero trabalhar com motion. Mano, não tem o motion aqui, cara. O que que você quer? Como que eu te ajudo? Vamos fazer o seguinte, eu vou arrumar 10 profissionais de motion incríveis para conversar com você, etc, etc. Você vai vendo. Vamos tentar implementar motion aqui? Vamos. Puta, não conseguimos, cara. O que que a gente faz? Cara, vou atrás dos meus camaradas que trampam com o motion arrumar um trampo para esse designer, né? Da minha equipe para ele fazer o que ele precisa fazer da vida dele, né? Eu não tenho, assim, uma frase que quem trabalha comigo tá cansado de ouvir, assim, eu não quero nenhum designer bom da Stilling ou do lugar que eu trabalho. Eu quero um designer bom, uma designer boa no lugar que eu trabalho porque ela quer. Eu não tenho nenhum interesse em ter alguém que é muito bom do lugar. Eu tenho interesse que ela seja boa para qualquer lugar que ela quiser. E que ela escolha estar no lugar que eu estou e que a gente está fazendo o trabalho ali, né, junto. Então, a tua pergunta, o Danilo, eu acho que ela é uma pergunta bastante complicada de ser respondida. Porque quando eu pego as definições de product design, embora eu tenha ali uma lista de tarefas na minha cabeça que eu posso citá-las instantaneamente, cara, muitos lugares têm definições muito diferentes sobre o product design, né? Sobre o design de produtos digitais, assim. Então, a sugestão que eu dou para as pessoas é que pegue, por exemplo, cara, onde você quer trabalhar? Ah, quero trabalhar no... na Log, no PicPay, na Loft e no Quinto Andar. Tá bom, vamos fazer o seguinte, então. Vai nos LinkedIns aí, nos lugar que tem vaga para essa galera, faz um trampo de designer, vai fazer uma pesquisa. Vai lá, pega as vagas, planifica aquelas vagas, vê quais são as habilidades que todas elas estão pedindo e quais que não estão todas, qual que tem uma maioria, qual que não tem. E aí você consegue entender uma prioridade do que você precisa para atuar. Independente de você ser júnior, pleno, sênior, especialista, sabe? Eu prefiro que as pessoas vejam o que o mercado traz de necessidade. Eu gosto mais dessa ideia do que da ideia de eu vomitar um monte de coisa aqui, porque daqui 6 meses, quando eu estiver assistindo esse vídeo, provavelmente o número de abobrinhas que eu falei vai ser
datado,
descoberto. Né? Vão virar mais abobrinhas, sabe?
E até nesse ponto, Rogério, eu vou fazer vou trazer uma pergunta aqui da Yara Rocha e eu quero emendar com um assunto que eu queria conversar justamente desse ponto que você falou da liderança. Bom, a Yara Rocha perguntou aqui pra gente, né? Para ser product designer, precisa antes ser UX designer ou são caminhos diferentes?
Cara, não são caminhos diferentes necessariamente, assim. As coisas, elas meio que foram acontecendo, né? Conforme foi mudando a atuação. Tem empresa hoje que trabalha com UX design, com design mais focado em experiência, né? Cara, você vai pegar as definições, elas são muito parecidas, assim. Na definição é muito parecido, assim, né? Então não precisa. Tem bons cursos de product design que não passam pelo UX design. Agora, tá? Depende do lugar que você trampa, depende do lugar que você trabalha, pode ficar mais ou menos coisas no teu colo. Então, por exemplo, alguém que vai começar a trabalhar com design, a gente não dá para escolher assim também, eu tenho aqui 250 vagas para o meu primeiro emprego em design, eu vou escolher qual eu tenho, né? Mas se for possível, numa situação como essa, começar num lugar onde tenha outras pessoas, principalmente pessoas com nível de maturidade um pouco maior, porque como a gente, como a bagagem da área foi mudando com o tempo por conta das outras áreas que vieram para dentro de design, eu não consigo saber aonde que está o calcanhar de Aquiles ali, sabe? E posso dar exemplos aqui, né? Cara, se um desenvolvedor for trabalhar com product design, ele já tem um monte de atalho relacionado a cerimoniais, a como que funciona uma squad, em algum nível, uma parte de experiência que ele tem que tomar conta, porque ele sabia que não podia demorar muito tempo para carregar a página, não sei o quê. E esse desenvolvedor, essa desenvolvedora, ela também tem uma ideia de que as coisas são faseadas, que as coisas acontecem em ondas, que eu tenho uma entreguinha aqui, que depois tem uma entrega lá, etc, etc. Essa é uma realidade, né? Agora, uma outra realidade, quem vem do design gráfico? Cara, primeiro, quem vem do design gráfico trabalha muito menos em conjunto, no geral, do que alguém que está no meio de uma squad com 10 pessoas. Quem tem que fazer ali um folder ou não sei lá o quê para um festival do Rock in Rio? Cara, esse cara não ficou fazendo daily, sacou? Esse cara não ficou trocando com um monte de gente e ele não tem uma metrificação definida na entrega do trabalho dele. O fim do trabalho dele é a entrega do folder. Quando o designer entrega alguma coisa, não é o fim do trabalho dele. Porque o designer entregou, vai para um desenvolvedor e isso tem que alcançar uma necessidade de negócio. Eu não sei se no Rock in Rio mais ou menos pessoas foram para o festival por causa do meu folder. Eu não tenho como medir isso, sacou? Então, esse designer gráfico, além dele ter uma dificuldade, não é o padrão do mundo, tá? Mas acontece. Dele ter uma dificuldade maior dessa sair trocando, sair falando com todo mundo, dependendo de onde ele trabalha, ele também tem uma ideia muito mais difícil de ser quebrada, da coisa ser desenvolvida aos poucos, porque ele não tem a possibilidade de entregar aos poucos. Ele vai entregar o folder, meu amigo, e se ele esqueceu de botar a imagem, não tem a segunda impressão do negócio, né? É, se foi,
Tem o
foi. Então,
timing também,
cara,
né? Tem o
os
timing
caras
tudo,
têm o
né?
time, tem. Então, meio que assim, não dá para você aprender com o folder que você fez errado pro Rock in Rio pro ano que vem, porque o ano que vem é outro folder, sacou? É um outro, sei lá, você nem sei se eu tô nessa empresa. Então, a parte de aprendizado, a parte de fazer.